Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod.
E hoje, finalmente, foi ao ar meu episódio favorito durante uma temporada tradicional de Drag Race, que é o de makeover. Eu adoro Snatch Game Who. Quem é Snatch Game na fila de Drag Race quando tem um makeover maravilhoso pra gente assistir? E hoje eu achei um dos makeovers mais bacanas, assim, Drag Race History, porque acho que o resultado final dos convidados montados foi muito, muito bacana. Eu achei que todos ficaram muito bem montados, apresentados. Fora a surpresa, né, da vitória, porque achei que a Queen que venceu ia continuar sendo a zebra da temporada, mas, pelo visto, não foi. Pelo menos uma vitória aí de honra a Queen tem até o momento.
Esse episódio vai voltar naquela briga, né, entre Snatch Game, que eu gosto, e Makeover, que você gosta. Mas, assim, fazendo um resumo do episódio pra mim, até que foi legal esse Makeover, não foi aquelas coisas chatas que, pelo menos, eram até a quinta temporada pra mim. Foi legalzinho, mas não é o meu favorito.
É, quando a pessoa não tem sensibilidade, então ela acha episódio ruim mesmo, mas quando a pessoa
sim, claro.
E eu, quem tem senso de humor, acho o episódio perfeito, né?
Não, mas é engraçado, você tem senso de humor pra makeover e não tem senso de humor pra Snatch Game, onde já se viu?
É, porque Snatch Game não tem graça.
Ah, não, imagina.
Ai, ai, Silvio Santos com o jogo dos pontinhos faz mais graça que Snatch Game, não, parem.
Não, aí você tá forçando a barra já.
Mas eu gosto bastante do makeover por causa da interação das queens com os convidados no workroom. Eu acho que é um momento assim em que as queens acabam se soltando mais, sabe? As drags contam mais sobre suas vidas pros seus parceiros lá. E quando elas vão ensinar pra esses parceiros como ser uma drag, eu acho também fantástico, porque é um momento de aprendizado, não só pra quem, né, tá ali participando do desafio, mas pra gente que assiste. Eu gosto muito quando elas colocam os caras ou mulheres, né, independente de quem tá ali participando, pra andar de salto alto, testar peruca, testar make. Eu acho assim fantástico. É tipo, pra gente que adora assistir Drag Race, e não que a gente sonhe em ser drag, mas que a gente tem vontade de ser montado um dia, eu acho que esse é um episódio que mexe muito, pelo menos com o imaginário. Comigo é assim, quando eu vejo makeover, eu penso, nossa, eu adoraria que Queen X me montasse. Eu acho que ia ficar muito bacana se ela trabalhasse a minha drag, saca? Eu acho que é um momento de projeção, quando a gente acaba se vendo no participante. Eu acho que é por isso que eu adoro makeover. Fora que quando os convidados entram no primeiro momento, eles estão meio tímidos, né? Porque eles não conhecem das drags, embora eles estejam super animados. Eles não têm intimidade com as drags. Aí lá pra metade do episódio, pro fim, já mudou completamente a postura. Os convidados já estão mandando shades pras drags. Então acho assim, divertidíssimo. É um episódio que eu gosto bastante e eu adorei o de hoje. Especialmente porque o resultado final foi muito bom. Porque tem uns makeover que, putz, tem os resultados são assim, tenebrosos, né? Acho que até entendo, tipo, você não gostar do makeover, porque acho que realmente, né, é uma coisa de gosto mesmo, né? Cada um tem o seu, óbvio. Mas acho também que tem makeover que não dá pra defender muito, porque os resultados são muito zoados. A tal do Family Resemblance, que o RuPaul sempre exige, né? A semelhança familiar. Tem makeovers aí que é triste. A semelhança nem na unha tem.
Não, assim, esse eu me senti um pouco mais confortável. Não sei porque se era porque eu já conhecia algumas das celebridades que foram, ou se porque o episódio foi um pouco mais dinâmico. Porque geralmente esses episódios, pra mim, pelo menos na versão antiga de 45 minutos do corte final, era aquelas coisas bem corridas, sabe? Só ficava mostrando uma coisa ou outra da sala de trabalho, elas conversando sobre outros assuntos aleatórios. E esse não, esse foi bem mais divertido. Eles que estavam participando dos os reis das mídias sociais, das redes sociais de lá, eles se soltaram, ficaram zoando, brincando, que a maioria daqueles que estavam lá, eles fazem vídeo pra internet zoando, assim, brincando mesmo. Pra mim, eu acho que isso que foi o que me cativou nesse episódio, tanto no episódio principal e o Untucked, que eu pensava que ia ser igual o da semana passada, bem monótono, chato, e até que foi divertido.
Eu concordo, eu acho que esse episódio, dentro do cronograma, né, da décima temporada, é um dos grandes episódios, assim, que a gente se divertiu e tal, e é grande também porque é um episódio com o resultado final, pra mim, injusto. E o que é Drag Race sem justiça, né? Então, ele tá ali preenchendo todos os requisitos pra ser um dos grandes episódios de Drag Race. Teve diversão, teve shade. Não sei se teve muita emoção, não. Mas isso não é o de menos, né? Já teve drama demais na temporada. Então, o episódio com pouco drama é até aceitável. E teve injustiça, né? O que é Drag Race sem justiça?
Né? Não, mas também tem um ponto que vale falar. Que foi bem no começo do episódio, quando a Asia e a Aquaria tava meio que numa discussão. A Aquaria disse assim que ela se sentia frustrada por ter acontecido essa não eliminação do último episódio, porque ela não teria uma chance, né, de ser poupada no futuro. E nesse lip sync, por exemplo, eu achei que as duas foram ótimas e poderia ter uma segunda vez as duas poderem ficar, porque foi muito acirrado. Tanto uma quanto a outra poderia ganhar aquilo, pra mim. Não sei se pra você também, você se sentiu do mesmo jeito.
Nossa, não, jamais. Por isso que eu ainda defendo que o nono episódio devia ter tido uma eliminação, porque eu sabia que ia dar merda, Já não teve dupla salvação no oitavo episódio entre Asia e The Vixen dublando. Aí chega agora, no nono episódio, o Paul salva Eureka e Cameron. Aí no décimo episódio, que deveria ter um double Shantae entre Cameron e Monet, não tem. Enfim, são as injustiças de Drag Race. Mas é o jogo, né, Ro? Então, uma decisão, uma escolha acarreta uma renúncia. Então acaba que quando o RuPaul decidiu salvar Cameron e Eureka, ia ter repercussão nos episódios seguintes. E de fato, sim, foi um episódio que teve drama mesmo. Eu havia esquecido, nesse momento que a gente tá conversando, do bate-boca entre Asia e Aquaria. Nesse momento em que a Aquaria se mostrou frustrada, falando que não curtiu a dupla salvação, que o RuPaul deveria ter eliminado alguém pra formar finalmente o top 5, eu concordei com ela. Eu não achei que ia chegar esse momento em Drag Race, mas eu fui team Aquaria e não fui team Asia. Pra mim, a Asia, a hora que bateu de frente com a Aquaria, eu achei, tipo, não, desnecessário. Vocês estão aí pra competir, gente. Não é pra ficar salvando todo mundo toda semana, não, ué. Senão a Drag Race não vai acabar nunca. Olha, a Drag Race, a atual temporada começou em março. Já vamos entrar em junho, gente. Quase 25 meses de Drag Race não dá. Mas enfim, eu meio que dessa vez fui team Aquaria. Aquaria tava com razão. Mas também a Asia tem um ponto dela que não deve ser desmerecido, né? Eu acho que nesse sentido eu também concordo com a Asia. Concordo sim, né? Eu respeito também o ponto de vista da Asia. Porque é aquilo, né? Por mais que a gente discorde das decisões de RuPaul, e por mais que a gente acredite que ela tá forçando um roteiro aí que protege muito a Eureka, se ela também protege é porque ela deve um potencial aí que às vezes eu não tô conseguindo ainda captar. Eu sei que a Eureka é foda, mas não da forma que tá sendo realizada. Enfim, de certa forma, a Asia também tem um ponto válido que se RuPaul salvou é porque elas merecem estar ali e se embora pro jogo, né? Mas meio que quando a gente chega no final do episódio e vê a Aquaria no bottom three, quase correndo risco de dublar, meio que é como se a previsão dela se mostrasse real, né? Porque imagina se a Aquaria acaba tendo que dublar contra a Cameron. Quem será que o RuPaul iria salvar, não é?
É, poderia ter um segundo double Shantae.
Mas é aquilo que ela falou, tipo, se ela desperdiçou um double Shantae, quando fosse a vez dela, não teria como ser salva.
Pra mim, nessa temporada não deveria ter duas vezes o double Shantae, porque, né, já deu esse ano. É bom ter bastante drag, bastante assunto do show pra gente comentar, só que também é bem cansativo pra gente que acaba fazendo conteúdo em cima disso. Mas eu tenho certeza que se fosse a Cameron e a Aquaria, ela ia ter que salvar as duas de novo, porque eu não sei quem ela eliminaria. Talvez eliminaria a Cameron, mas só que a Cameron e a Aquaria, em questão de visuais, elas estão cabeça a cabeça ali.
Eu não acho que a Cameron esteja com visuais tão interessantes quanto os da Aquaria. Eu acho que a Cameron tem salvado mesmo por conta que até o momento, né, os dois lip-syncs que ela venceu, mas acho que visual a Aquaria se destaca mais que Cameron. Mas tem uma coisa que a Asia apontou nessa discussão com a Aquaria que eu acho válido também. Ela disse, né, que a Aquaria não sabe se a RuPaul vai fazer só um double Shantae na temporada. Vai que ela resolve fazer um duplo salvamento de novo, né? A gente nunca sabe. E Drag Race adora nos chocar com First Time in Drag Race History, então vai que ela resolve na semana que vem dar mais um double Shantae. A gente não pode garantir nada, embora a gente ache que seja muito improvável, mas não é algo que seja impossível, né?
Mas e você também tava falando referente à edição, né, que a RuPaul pode ter visto alguma coisa na Eureka que a gente não viu. Tudo bem, ela pode ter visto isso, mas eu não acho, assim, que dali não seja só ela que esteja se destacando tanto, assim, pra edição ficar bem ferrada em cima. Eu acho que a edição tá fazendo isso em cima porque é igual você falou, ela consegue traçar uma linha do tempo referente àquela jornada do herói com a Eureka, né? Então ela pegou várias partes da Eureka, a RuPaul também, ela deve ter sentado com alguns dos produtores e todo mundo lá e visto que quem daria mais drama pra série, pro show, seria ela e acabou traçando essa linha e foi salvando até a gente ver como que vai ser essa final, né?
Então, isso é algo que deixa a gente até meio confuso, né? Com o porquê da Eureka estar sendo a protegida, a cotada da temporada. E inclusive eu vi um rumor aí que eu achei interessantíssimo até. É bem interessante a conspiração, mas, né, é curiosidade, né? Então estamos aí pra poder conversar sobre e ver se tem algum fundo de verdade. Essa teoria que eu li é que, na verdade, a Eureka, ela não quebrou o joelho na nona temporada, aquilo foi tudo encenação, pra ela voltar numa décima temporada e aí competir tudo e vencer. Exatamente essa trajetória, né, do herói, que
começa a sua história lá embaixo, no fundo do poço, e aos poucos vai ganhando força, ganhando experiência, vai se destacando na sua história de vida, e tem como resultado final a sua vitória diante de um inimigo, de um vilão, sua vitória diante de algum empecilho na sua vida. E imagino que, no caso, né, se for fake mesmo, esse negócio da Eureka, foi, assim, uma trajetória muito bem construída. Você entra numa temporada que tem, né, uma rival lá, que no caso da rival da Eureka era a Trinity Taylor, uma grande rival, por sinal, porque a Trinity Taylor se destacou muito na nona temporada, em comparação com a Eureka, né, que saiu lá pelo quinto episódio, mas até chegar no tal quinto episódio, a Trinity Taylor tava, assim, muito na frente, enquanto a Eureka sempre ali comendo as beiradas. Aí ela volta numa nova temporada e vai conquistando seu espaço até chegar entre as finalistas. E como Drag Race nunca teve uma drag que voltou pro reality e venceu, então, se a Eureka conseguir esse feito, vai ser algo histórico. Ainda mais por ela ser uma drag gorda e até hoje Drag Race não elegeu nenhuma Big Girl. Então, assim, não vou entrar aqui no mérito, né, se isso é ético ou não, mas pensando do ponto de vista de entretenimento, isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso. Mas o problema é que Drag Race acaba caindo em erros que ele já cometeu em outras temporadas, tipo os All Stars da vida, que é quando você cota uma drag, e quando a gente fala cotar é no sentido de eles escolherem uma drag X e fazerem de tudo para que ela seja a grande beneficiada da temporada, e aí eles constroem todo o argumento da temporada, né, todo o roteiro em prol dessa drag. Então acaba que outras participantes grandiosas, maravilhosas, que poderiam se destacar na temporada, acabam sendo sugadas, ignoradas, ou até mesmo descartadas nesse processo para dar destaque para essa drag que eles escolheram para ser a favorita a vencer. Então eu acho que o problema da Eureka não é tanto assim por ela ser aparecida e falar demais. Então, nesse caso, parece injusto, pelo menos para mim, que a Eureka tenha tantas vantagens no jogo, né? Tantos benefícios, enquanto outras drags que são fantásticas, maravilhosas, acabam sendo descartadas no primeiro sinal de fraqueza, saca?
É, no caso dessa teoria, se realmente foi isso mesmo, querendo ou não, é a jogada que eles têm que fazer também, tanto pra ter um programa, assim, com um desfecho dramático e também pra crítica acabar vendo isso, aclamando, e eles ganharem mais premiações, né? Eu não sei se você também foi do mesmo jeito, mas pra mim, o primeiro indício de que uma drag estava cotada pra ganhar foi na terceira temporada com a Raja. Ali tava bem implícito, tanto que na internet agora você vê e também tem o vídeo, que é da eliminação da Mariah, que ela coloca lá a Raja e depois quando passa o próximo episódio, não tá mais escrito Raja. Tanto naquilo, tanto da trajetória que a Raja teve também, que ela era super elogiada e também por ela ser uma mega reconhecida na época, porque ela trabalhou com a Tyra Banks. E os All Stars também, que você falou, que é, tipo, muita cara de pau de fazerem isso. Por isso que pra mim essa temporada já acabou por causa disso, porque a gente tá muito aparente que a Eureka vai ganhar. Só se acontecer algum milagre ou alguma coisa nesses próximos episódios e na final pra ela coroar uma outra drag que não seja a Eureka. Eu acho muito difícil acontecer isso, dela coroar uma outra drag que não seja a Eureka, só se acontecer algum milagre, alguma coisa nesses próximos episódios.
Pelo seu raciocínio, parece que é essa a grande sacada que eles querem com a temporada. Fazer toda essa narrativa em prol de Eureka, a drag que foi do fundo do poço até o trono. Só que o grande problema nem seria as premiações, porque se eles conseguirem executar isso, beleza, vários prêmios não tá no papo. Mas o grande problema são os fãs. Nós não somos fãs passivos que assiste tudo e não emite opinião, não emite nenhum tipo de discordância. Tanto que a gente tá aqui, né, elaborando teorias, criticando comportamentos, criticando atitudes tomadas no show. Então, pra gente, não é como se Drag Race colocasse o episódio ali e isso fosse a maior verdade, a gente aceita calado e acabou. A queen que eles coroarem pra nós tá ótimo. Não, a gente critica. A gente tá em cima cobrando e criticando o RuPaul e denunciando comportamentos problemáticos. Enfim, Drag Race tem uma fanbase que é uma fanbase muito ativa. É uma fanbase, além de ativa, reativa, né? Porque qualquer coisa, a galera já tá lá se atacando e querendo apontar culpados. Enfim, acho que o grande problema de quando o Drag Race faz determinadas decisões arbitrárias é que a reação que vai vir dos fãs faz com que eles se arrependam, né, às vezes das cotas que fizeram, das decisões que tomaram, e tentem reverter isso de alguma forma. Por exemplo, sexta temporada, Ben de la Creme saiu. O que o RuPaul fez? Foi lá e corou Ben de la Creme como Miss Simpatia pra tentar dar uma apaziguada na revolta dos fãs. Da mesma forma, foi na sétima temporada. Katia não foi top 3, então foi lá e ganhou um Miss Simpatia pra tentar acalmar os fãs. Aí o que acontece com All Stars 3? Eles acabam dando a vitória pra Trixie Mattel. Embora a Trixie tenha uma grande fanbase, eles nem perceberam a burrada que fizeram quando gravaram. Aí, o que eles fizeram pra tentar dar uma abafada na vitória da Trixie Mattel? Porque pra mim a Trixie ser campeã não é problema. Ela venceu, a gente tem que aceitar e acabar. acabou. O problema é a forma com que ela venceu, né? Aí que é o problema. E são essas artimanhas que a produção acaba fazendo e que respinga na drag que tá envolvida nela. Enfim, pra tentar abafar a vitória polêmica de Trixie Mattel, o que eles fazem? Anunciam a 10ª temporada pra semana seguinte ao final do All Stars 3. Então, assim, eles sabem a fanbase que eles estão mexendo e que qualquer coisinha que eles fizerem ali que seja contraditório, a reação vai ser imensa. Então, quando eles fazem de tudo pra coroar a Eureka, mas a reação dos fãs, né, a reação que talvez eles esperassem, então eles deixam em aberto, né, quem vai ser a grande campeã. Porque, do meu ponto de vista, a 10ª temporada chegou no momento, era todo da Eureka. Só que devido à reação dos fãs e até mesmo o fandom que umas drags acabam conquistando, eles deixam esse final aberto exatamente pra isso, né? Será que a gente conclui o nosso roteiro planejado lá em 2015? Ou agora a gente vai curar uma nova drag e evitar com que os fãs nos comam vivo?
Agora no final da temporada, não sei se você reparou, mas eles já vão criando uma outra narrativa pra deixar meio que não era assim. Ah, se eu não coroar, por exemplo, a Eureka, eu posso coroar a Cameron, que também agora tá entrando muito mais em evidência do que antes, né? Que ela nem falava. A gente não sabe se realmente vai coroar a Eureka. Mas caso aconteça alguma coisa no próximo episódio, ou então eles veem a repercussão das redes sociais e na DragCon, pode ser que no momento lá da edição final, da final do programa gravado lá ao vivo, eles falam, ah, não, então vamos editar pra Cameron ganhar ou pra uma outra Queen ganhar. Eles estão deixando o roteiro, assim, muito mais duvidoso agora.
E eu acho que eles estão deixando o roteiro mais aberto, temendo o que aconteceu na 9ª temporada. Porque quando a gente assiste a 9ª temporada, até o penúltimo episódio, né? O que a gente tem a impressão? Vai ganhar com certeza Sheikulay ou talvez a Trinity Taylor. Além disso, nenhuma outra drag vai ganhar. Por mais que o povo adore a Sasha Velour, por mais que o povo adore a Peppermint, as grandes competidoras da 9ª temporada são Trinity Taylor e Sheikulay. Então, a 9ª temporada foi toda construída em cima desse roteiro. Então, quando a gente pega a 9ª temporada pra assistir, até o antepenúltimo episódio, as queridinhas da edição são Trinity Taylor e Sheikulay. Só que aí vem, né, a grande final gravada ao vivo e Sasha Velour e Peppermint quebram as pernas da edição, se destacando no lip sync final e indo pro verdadeiro final, virando top 2. Aí me fala, com essa reviravolta, não tem como mais a edição trabalhar pra criar, né, essa impressão de que Sasha ou Peppermint mereçam vencer a temporada. Tanto que quando a gente pega pra assistir o Reunited da 9ª temporada, dá pra ver que a edição fez questão de deixar Sheikulay se queimar. Então, quando Sheikulay era grossa com alguma outra drag na resposta, quando ela demonstrava maior sarcasmo, uma postura que quando a gente assiste a 9ª temporada, a gente não vê dela com frequência, né? Porque durante a 9ª temporada ela é muito minha simpatia, só que chega no United e ela tá amarga, tá com raiva, tá revoltada. Então é pra passar a impressão que, nossa, uma drag duas caras. Será que eu quero mesmo torcer pra uma drag duas caras? E aí quando vem a final a gente percebe, né, que ela foi muito duas caras. Ela chegou ali na final, se sentiu tombada, né? Puxaram o tapete dela, perdeu a coroa que tava praticamente na mão. Então, na hora que chega no United, ela não tá mais também preocupando muito com a política da boa vizinhança. Vai falar o que quer na hora que ela quiser. Então, eu acho que tá rolando isso mesmo que você falou. Eu acho que agora eles estão deixando o roteiro mais aberto, porque deixando ele aberto, qualquer uma que vencer, venceu. Eles pelo menos se previnem, né, de qualquer reação nossa, né, dos fãs, de que eles estão fazendo uma edição muito shady pra umas drags e muito favorável pra Eureka, por exemplo.
É, então, porque assim, se a gente tivesse mais tempo pra pegar, por exemplo, a temporada inteira, pra ficar analisando todos os papéis que estão dando em alguns desafios de atuação, musical, essas coisas, a gente sempre vai ver que quem escreveu aquilo, escreveu de propósito que tenha uma queen que fique boa, uma média e outra ruim, porque os roteiristas eles têm que fazer isso, senão se todas tivessem um papel bom e fossem boas, não teria como eliminar ninguém. E nesses desafios finais, como é mais assim, talento com maquiagem, o seu melhor drag, essas coisas, então deixa um roteiro mais aberto pra fazer esse tipo de escolha no final do programa. E eu acho que essa temporada pode ter uma outra reviravolta desse jeito, porque sempre a gente tá falando, ah, tal pessoa vai ganhar, tal pessoa vai ganhar. E chega no momento que, por exemplo, faça alguma merda lá na hora, ou eles descobrem alguma merda dessa certa queen na rede social, eles podem fazer até de propósito e dar coroa pra uma outra pessoa, né? Esse último All Stars que teve esse negócio de júri, que foi uma palhaçada, nem teve Reunited, porque senão eles nem iam conseguir gravar. Tanto pelos fãs que iam mandar várias coisas de ódio, comentários de ódio, falando que não ia concordar, e pelas queens também, né? Que a Shangela e a Bibi, e a... Acho que mais a Shangela e a Bibi que ia falar bastante coisa, bem chateada.
Olha, eu acho que pensando em All Stars 3, um Reunited, a Chandler e a Bibi não iriam bater de frente, porque elas se mostram muito gratas a RuPaul. Então acho que elas iriam fazer a linha bem política, sabe? Ah, ok, é hora que decidiram, eu aceito. Por mais que elas não falassem, a gente ia perceber na cara delas, né? Nas expressões corporais delas, de que elas estavam revoltadas, putas, de que só estavam ali pra cumprir contrato. Tipo a Max na final da 7ª temporada, né? Que ela trocou duas palavras com o RuPaul e não apareceu mais. Tipo, estou aqui por obrigação, vou cumprir o contrato, mas assim que me liberar, eu tô indo embora.
Então é engraçado que todo mundo fala isso, mas no momento eu não reparo nessas coisas, sabe? O pessoal fala, eu tenho que assistir, reassistir pra entender que certa Queen fez isso. Igual esse da Max, por exemplo. Na época eu falei, não aconteceu isso. Mas aí depois você pega pra ver lá que ela deixou de seguir a RuPaul, comentou algumas coisas lá, falando que não foi daquele jeito. Então demora um pouco pra eu entender.
Talvez porque você ainda veja Drag Race com bons olhos, né? Então você não se deixa levar pelas tramóias e sacanagens dos bastidores, que a gente sabe que é muita. E voltando pro 10º episódio, e pensando na manipulação da edição, em beneficiar umas drags e prejudicar outras, dá pra perceber que desde que The Vixen saiu, eles estão tentando de todos os jeitos vilanizarem a Aquaria. Tanto que no início desse 10º episódio, eles colocam a Aquaria, né, como amargurada, invejosa, que não curtiu a dupla salvação de Cameron e Eureka. E depois acaba que a Aja entra na discussão com ela, tudo mais. Aí a Aquaria fica lá, parecendo uma louca, né? Uma louca igual quando a Aja fala, você é narcisista, por não aceitar que as outras são boas, foram salvas. Isso, pra mim, é gritante de que eles querem colocar nas costas da Aquarian alvo. Ela é a nova vilã. Preste atenção nela, porque ela só vai fazer merda daqui em diante. Sendo que depois, o próprio episódio, a gente percebe quem acaba sendo a vilã é a Eureka, que eles tentam defender de todos os jeitos. E não que eu ache que ela seja vilã pelas atitudes que ela toma, mas pelo histórico do show, drags que costumam sabotar as outras em suas decisões de jogo, as pessoas leem de forma negativa. Mas como a Eureka é favorita do fandom atualmente, muita gente gosta dela, e tudo que ela faz o povo aplaude, então meio que não teve tanta essa leitura. Mas eu fico pensando, por exemplo, quando o The Vixen, e até a gente comentou aqui, né, colocou a Eureka pra trabalhar com a Aquaria, porque ela queria que as duas se dessem mal, todo mundo caiu em cima da The Vixen vilã, The Vixen não presta, The Vixen nova Fifi. Mas aí quando a Eureka faz o mesmo, aí ok, bonitinho, jogadora, estrategista. Então acho que é bom apontar esses comportamentos das drags, que pra mim é tudo bem-vindo, porque é um jogo, gente. Eu tô vendo Drag Race e é pra poder rir, é pra poder ficar celebrando o barraco. Não tô vendo Drag Race achando que é a Missa do Galo. Pelo amor, se eu quiser ver a Missa do Galo, eu vou ligar na TV Aparecida. Então, quando rola esses comportamentos similares de drags diferentes, é aí que eu faço, né, as minhas denúncias e problematizações que muita gente detesta. Porque eu penso, por que a The Vixen negra, quando coloca a Aquaria e a Eureka pra trabalharem juntas, ela está sendo ruim, está sendo negativa, está sendo invejosa, mas quando Eureka, uma queen branca, coloca a Aquaria pra trabalhar com um cara que não tem nada a ver com ela, com um perfil completamente diferente dela, e nesse caso eu falo de atributos físicos, né? Por que que a Eureka é a celebrada, é a estrategista, é a bacanona? É aquele negócio, dois pesos, duas medidas. Uma drag negra sempre tem que ter uma postura X no show, enquanto uma drag branca pode fazer o que bem entender, que todo mundo vai aplaudir, vai chamar de ícone maravilhosa. Enfim, só um parênteses mesmo que eu gostaria de fazer, porque eu acho que a gente tem que começar a reparar o comportamento do fandom mesmo, porque pra mim a Eureka fez muito bem. Se ela não tá gostando da postura da Aquaria no jogo, simbora sabotar. Porque, véi, se você tem um poder, lógico que você vai usar esse poder a seu favor. Trouxa de quem fica querendo fazer de bom samaritano num jogo, gente. Isso é um jogo, isso aqui não é Médicos Sem Fronteiras.
Igual você falou que no fandom, pra uma queen negra é de um jeito e pra uma branca é de um outro jeito, querendo ou não, o programa também acaba pintando pra deixar daquele jeito. E isso também, assim, é meio chato, porque você vê, por exemplo, a RuPaul. A RuPaul é negra e ela tá apresentando um programa, então... programa que entraram, se eu não me engano, foram 5 drags negras dessa temporada, né?
Sim.
Então, foram 5 drags negras. Só sobrou praticamente a Asia agora. Fica muito desproporcional e também fica muito visível no programa que até eles mesmo não querem que fique uma negra. Tanto que a única que ganhou a temporada foi a Bibi, não foi?
Negra que venceu Drag Race?
É.
Bibi, Tyra e Bob.
Ah, é verdade. 3 de 13 temporadas agora, contando com os All Stars. Então, não é em questão também somente do fandom. A coisa vem também de dentro do programa e também, até mesmo, por exemplo, da RuPaul, querendo ou não, porque eu até já vi na internet falando que o pessoal que fica fazendo essas teorias, falando que a RuPaul quer ficar branca, de tanto que a maquiagem dela acaba deixando ela mais clara.
Na verdade, quanto a personagem drag de RuPaul, ela já falou isso em uma temporada, não lembro qual, durante uma bancada mesmo. Não sei se foi zoeira, mas eu tomei que não era zoeira não, tinha um fundo de verdade. Que naquele momento em que ela entra no palco e interage com a Michelle Visage, ou talvez na deliberação, ela falou, a minha drag persona é uma mulher branca, loura.
falei aqui, no sentido de ser uma caricatura de uma mulher branca loura, saca? Eu acho que a RuPaul, no fim das contas, tá nem fudendo, sabe? Ela quer é lucrar em cima de Drag Race, ter sua grana e poder aposentar, assim que ela quiser. Mas ela não tá muito preocupada com essa questão de representatividade das drags pretas no show, não. Tanto que se ela quisesse mesmo, se ela tivesse tão preocupada com isso, ela tinha dado a vitória pra Shangela no All Stars 3, porque depois que a Bendela Creme saiu, Shangela se mostrou muito foda, mas no fim das contas ela premiou Trix, sendo que a Trix era a única branca. Num top 4, que tinham 3 negras e uma branca. Então é muito problemático mesmo. E eu concordo muito. Eu vejo que a produção de Drag Race, ela é problemática nessas posturas, porque a gente vive numa sociedade racista, né? Então a produção acaba produzindo esses rolês racistas mesmo, porque é a sociedade, a cultura que a gente tá inserido. Mas é muito problemático mesmo, é revoltante, porque de uma sacada só, gente, o Drag Race vai lá e elimina 3 drags negras. Monique, The Vixen e agora Monet. É muito foda, né? Muito, muito foda.
Isso daí é meio que um comparativo igual, por exemplo, aquelas, os gays apoiando o Bolsonaro, por exemplo.
Sofrido, né?
Muito, muito contraditório.
É, mas deixa quando o Drag Race acabar, a gente faz um podcast especialmente pra falar essas questões pesadas de Drag Race, que particularmente como sou negro, me faz mal, porque pra mim, de certa forma, funciona como gatilho, sabe? Para situações de racismo que eu já sofri na minha vida. Só que eu acho que quem tem mais sensibilidade e empatia percebe como é problemático essas coisas de Drag Race, porque fica gritante as injustiças, né?
Depois que eu conheci você, que comecei a ver e participar de algumas discussões sobre ser negro, sobre brancos ter privilégios, essas coisas, eu acabei abrindo mais a mente mais pra essa questão. E depois que você acaba abrindo a mente, você repara que não é coisa da cabeça da pessoa que é negra ou da pessoa que é branca. Você realmente vê aquilo que tá acontecendo na sociedade, tanto que teve até um vídeo recente, eu não sei se você viu, de uma mãe que levou um menino que era negro pro parquinho, que só tinha crianças brancas e até as crianças não deixavam o menino entrar e nem passar. Tanto que ela até pedia ajuda pros pais que estavam lá e somente uma foi ajudar. Isso também já vem bem desde pequeno, criança.
Por isso que eu falo que isso é um problema social, é um problema cultural. Porque você aprende em casa a reproduzir racismo. Você aprende em casa que preto é feio, que branco que é bonito, que preto rouba, que branco que é puro. Então, assim, esses conceitos vêm de casa e você acaba reproduzindo e você leva isso pra todas as esferas da sua realidade.
Isso também é desde antigamente, desde a época que começou a TV, que você fez publicidade e propaganda, você sabe que se você for criar, não você, mas uma pessoa que for criar uma propaganda ou for colocar alguém na TV pra fazer uma propaganda, eles acabam pegando daquele padrão, o padrão de hoje em dia, que desde antigamente são pessoas brancas, magras, fortes, ricas, essas coisas.
Ele sempre pega o perfil idealizado, né, pela população, porque eles julgam que é padrão que as pessoas desejam atingir, então acaba sendo ponto de referência. Enfim, sociedade cheia de problemas, a gente tenta desconstruí-los, tenta romper com eles pra tornar o mundo um pouco mais acessível e mais justo pra aquelas minorias. Mas vamos voltar pro episódio, que já nos estendemos demais. E é muita coisa pra falar ainda do episódio. Mas assim, em relação ao episódio, eu achei bem divertido o mini desafio. Eu acho que o mini desafio dessa temporada, sim, tem sido as melhores coisas da temporada. Porque enquanto teve temporadas que nem mini desafio tinha direito, teve temporada aí que se teve 2 mini desafios, foi muito. Essa 10ª temporada tá tendo muito mini desafio divertido. E o de hoje eu achei hilário. As drags tinham que se tornarem butch, né? Tinham que se masculinizar pra vender colônia corporal pra homens, no caso, muito machos. E aí, cada uma tendo que se passar por esse homem muito macho, foi uma experiência, assim, hilária. Eu achei muito, muito bacana. E pra mim, de todas, a que eu achei mais machuda foi a Cameron Michaels. E pra mim, ela que deveria ter vencido esse mini desafio.
É, querendo ou não, ela já tem já, né, o corpo musculoso, ela ficou mais, como falar, que mudou mais, né? Como ela diz que a drag dela é hiper feminina, então ela muda bastante quando fica de menino.
Mas o que eu achei engraçado é que, né, ok, ela foi lá de menino, só que ela tava com aquela bermudinha minúscula e desfiada. Aí a hora que ela fala, pode tirar isso aqui pras mulheres, né? Que ela fala pra tirar a blusa de frio que tava em volta da cintura dela. A hora que ela fala aquilo, aí mostrou aquelas coxas dela, ok, uns coxão grosso. Mas aquele shortinho pra mim não enganou ninguém. Eu falei, gente, que homem que usa short assim, pra menos os machos que eles estavam querendo retratar, saca? Aí eu achei muito engraçado esse momento que, vou tirar isso aqui pra agradar as moças, mas assim, não, velho. Homem hétero, macho e tal, normalmente não faz esse tipo de coisa, não. Aí, em relação às outras queens, eu achei divertidíssimo, por exemplo, a Monet, o RuPaul mandava ela ficar na posição e toda vez ela rebolava, tipo, não conseguia se masculinizar a ponto de passar essa fantasia, eu achei muito divertido. A Aquaria, eu também achei que ela se esforçou bastante, só que eu acho que a maquiagem que ela usou, né, não convenceu. Aí a maquiagem acho que foi o problema dela. Enquanto da Monet o problema foi os trejeitos mesmo. Por mais que ela parasse na posição mais masculinizada, o corpo acabava entregando ela.
O pessoal também tava falando que, né, o mini desafio tá mais engraçado e mais legal do que o restante do episódio do desafio. E esse eu achei também bem engraçado, a Monet tentando fazer uma coisa e não conseguia. Eu entendi que ela tava querendo deixar aquilo engraçado daquele jeito que ela tava fazendo mesmo. Porque, querendo ou não, o Fred que eles falam lá é tipo um homem hétero, que se diz que é hétero, mas se um outro homem falar pra ele que quer ficar com ele, quer fazer alguma coisa com ele, ele não liga.
Entendi. É o nosso famoso curioso.
É.
Porque o povo esquece que existe o bissexual, então ignora o B de LGBT e coloca lá os rótulos, né? Que o hétero é o gay enrustido, então curioso, mas esquece que ele também pode e normalmente é bissexual. E aí, nesse mini desafio, eu achei que a Miss Cracker sempre estranha, como é a cara dela. Então, não sabia se falar que ele era muito macho ou não, mas tava estranho, que é bem a cara dela. E a Eiji Ohara, tipo assim, ri bastante com ela, porque ela começou, assim, bem feminina, mas só na hora que a RuPaul falou, ah, faz aí a boca do LL Cool J, que é um rapper e ator, que eu adoro, inclusive. E aí que ela fez os trejeitos lá, mas também, pra mim, não conseguiu passar muito essa imagem de homem hétero macho, não.
Como a cotada da temporada é a Eureka, é óbvio que ela ia acabar ganhando, mas a Eureka também fez um estilo de butch, que é aquele cara do interior, né? Bem rústico, bem...
Caipira.
Caipira. Também foi legal.
Então, mas entre Eureka e Cameron, eu achei que o da Cameron ficou mais machudo e tal. Mas talvez, embora eu não tenha gostado da vitória da Eureka, porque pra mim a Cameron era a que mais merecia de todos ali, mas talvez a Eureka tenha vencido, porque de certa forma eu vi que ela tinha uma imagem também mais paterna, sabe? Tipo, ela parecia um pai também. Talvez isso pode ter pesado na decisão de RuPaul.
É, pode ser também.
Mas enfim, mini desafio, venceu, venceu. E o que importa, na verdade, é o grande desafio, né? Mas aí que também vem as sacanagens da produção, né? Vem os favorecimentos e desfavorecimentos que a gente sempre critica. Porque é aquilo, tem episódio de atuação que os papéis já são pré-estabelecidos. Não sei pra que que também vai fazer mini desafio se o resultado do mini desafio não garante, né, que a campeã vá delegar os papéis pra cada um. Como foi no nono episódio. No nono episódio, a Aquaria venceu o mini desafio, então delegou os papéis para as drags. E ela tentou ser muito justa, né? Na escolha dos papéis de cada um. Deixou ser livre. E aí, cada qual com seu papel se vira aí durante o episódio. Mas, igual você havia comentado, ela dando essa liberdade também, não é porque depois o povo vem reclamar com ela falando que foi mal no desafio, porque a líder escalou errado o papel. Vai chegando essa semana, depois que a Eureka vence o mini desafio, o povo dá pra ela o poder de distribuir os digital influencers que seriam transformados em drags para as queens da competição. E aí a Eureka simplesmente vai lá e segue sua estratégia de sabotar mesmo todo mundo, porque pra mim as escolhas dela não foram escolhas assim, ah, eu vou escolher um legal pra mim e escolher outros legais pra algumas drags, não. Ela escolheu o que ela julgou ser melhor pra ela, que foi o Frank Grande, irmão da Ariana Grande, e os demais ela distribuiu. Por exemplo, só tinha um cara negro, o Kingsley. Ela podia ter colocado ele pra Monet ou pra Eiji Ohara por conta da maquiagem depois, que talvez ficaria mais fácil. Não, ela foi colocar pra quem? Pro desafeto dela até o momento, a Aquaria. E aí deu no que deu, né?
É isso que eu acho engraçado também, é porque, por exemplo, a pessoa tenta fazer uma jogada, ela não é tipo, por exemplo, a Shangela, que sabe fazer uma jogada, tipo, bem certa, bem certeira. Nesse caso da Eureka, ela julgou que ela fazendo essa distribuição afetaria o desempenho de certas pessoas. E, querendo ou não, o desafio todo mundo foi muito bem, foi razoável. Foram pontos pequenos. E isso que é legal, porque a pessoa acaba quebrando a cara. Ah, eu vou dar esse digital influencer pra Aquaria, porque a Aquaria não sabe maquiar uma pessoa que é negra. E querendo ou não, a Aquaria, igual ela falou, eu já maquiei pessoas de cor, então eu sei como que é o seu rosto, sei como que eu vou te maquiar. É isso que eu acho legal.
Mas nesse caso, acabou que a estratégia da Eureka funcionou no efeito, porque ela acabou sendo salva e a Aquaria foi bottom three. Então, um pouco mais de sorte, talvez, a Aquaria poderia ter caído no bottom two e ter dublado pela vida dela. Então, de certa forma, a estratégia da Eureka acabou tendo um efeito que ela queria. Não tão eficaz, né? Porque a Aquaria não dublou, mas acabou tomando um susto, né? Porque foi bottom three. Mas eu acho que quando as drags são estrategistas, velho, é bacana isso mesmo, sabe? Tipo, eu não aguento quando o povo fala, ah, mas fulano de tal tá sabotando não, gente. Isso é uma competição, saca? E cada um é dono da própria cabeça. Se você tem o poder de decidir, você vai escolher aquilo que você vai achar melhor pra sua
estratégia. E se você tá numa competição e confia demais uns nos outros, então é porque você não tá preparado pra vencer, gente. Porque quando você tá na competição, você tem que dar o melhor de si, porque você sangue no zóio mesmo. Tipo, ninguém na minha frente. Em primeiro lugar sou eu, quem vem atrás, tô passando por cima. Então, no caso da Eureka, quando ela coloca lá pra Aquária, de fato é uma aposta, né? Porque no fim das contas ela não sabe se vai surtir o efeito que ela procura, colocando aquela dupla específica pra trabalhar junto. Mas quando o resultado final se aproxima do que ela planejou, acaba que, de certa forma, então, ela teve uma escolha vitoriosa.
De certa forma, querendo ou não, ela acabou prejudicando um pouco da Aquária.
Exato, mas também tem aquela questão do tiro no pé, né? Porque ela prejudicou a Aquária, mas a amiguinha querida dela da temporada, que é a Cameron, também se deu mal, quase foi eliminada, né? Então, acabou sendo uma faca de dois gumes. Ela atrapalhou o desafeto, mas também foi responsável pelo fracasso da amiguinha.
Não, então, falando nessa coisa do desafio, eu ainda não entendi, assim, muito bem o porquê. O da Cameron eu entendi um pouco, mas o porquê da Monet caiu no Bottom Two.
A Monet caiu no Bottom Two porque não tinha nenhuma semelhança familiar entre ela e o digital influencer que ela havia montado. E de fato também não vi muita semelhança, mas é aquilo, gente. Você bota uma pessoa preta com uma pessoa branca, é difícil você colocar uma semelhança familiar que não caia no blackface, que é péssimo. Então, Monet pegou um grande pepino e não deu certo. E olha que eu achei que a Monet ficou maravilhosa e o cara que ela montou também. Mas é aquilo, né, Rony? Sabe que quando a Drag Race quer acabar com uma drag, ele não mede esforços. Então, coloca umas justificativas que pra gente é bem meia boca. E no fim, a Queen cai no bottom, tem que dublar e é eliminada. Igual você falou, tipo, se você fosse RuPaul, você tinha dado double Shantay. Eu, se fosse RuPaul também, eu tinha dado Shantay só pra Monet, que pra mim foi melhor no lip-sync, superior a Cameron, nesse lip-sync específico. Só que nós não somos RuPaul, e RuPaul já tava decidido qual era a sua decisão. Então ela quis eliminar Monet e fez isso, né, sem pensar duas vezes. Mas eu também tô percebendo que RuPaul, ela tá tentando, de certa forma, nesse episódio final em que as queens são eliminadas, dar uma colher de chá na opinião que ela deixou sobre as drags, né? Porque, por exemplo, quando a Devixen foi eliminada, ela disse: nossa, Devixen tá maravilhosa hoje, seu melhor look. E dessa vez foi a mesma coisa, né? Quando ela falou: nossa, eu nunca vi Monet tão linda aqui. De certa forma, eu tô começando a reparar que esses momentos em que o RuPaul elogia uma drag que semana após semana não se destaca, eu já sei que, ah, se elogiou, então a drag já era.
No lip sync, teve partes que eu achei a Monet legal, porque teve uma parte que ela saiu do palco e a RuPaul, tipo, ficou assim: ué, por que que ela tá saindo? Aí ela vem e faz uma Hobby Turner, né, com patins pra quebrar aquela lâmpada no palco principal. O que foi legal. Pra mim, os dois lip-syncs foram legais. Aí que complica, porque é uma decisão, né, da RuPaul. Mesmo ela não falando mais que o programa é dela e as regras são delas, é ela que decide.
Eu curti mais a Monet porque eu achei que o lip-sync dela estava mais original do que o da Cameron. Como a Cameron a gente viu dublar semana passada, então ela meio que tá na minha cabeça, tá fresco o desempenho da Cameron, né? E as coisas que ela fez no último lip-sync que ela havia participado, que foi o do nono episódio. Então eu achei que ela teve muito passo repetido. Já a Monet, ela pode ter repetido toda a coreografia, só que quando a Monet dublou a última vez, foi lá pela primeira metade da décima temporada. Então, quando ela dublou agora, pra mim era tudo novidade, saca? Então, acho que isso também fez eu ter a impressão de que ela foi melhor que a Cameron.
Só achei que a Monet se saiu melhor no lip sync, mas, né, como o Pouco decide, é isso aí. Simbora, então, ver as outras justiças que podem acontecer.
A gente sempre gosta de ver quando a RuPaul vai na sala de trabalho e fica tirando uma queen, né? Tipo, gongando ela bem na frente dela. E uma das coisas que eu gostei desse episódio é que ela pegou o Anthony Padilla, né? Que ele foi um dos youtubers, fez uma paródia do Mortal Kombat numa época que ficou bem famosa. E bem no começo do YouTube, que ele fazia com outro cara, e agora ele tá sozinho. E ele ficou bem quieto com ela e ela bem quieto, tipo, os dois mal introvertidos. Aí a RuPaul chega e fala assim: você tava no coma, o que que aconteceu com você? Tirando ela, e a gente já falava que ela era uma planta, né? E nesse episódio ela voltou a ser uma planta, pelo menos no começo.
Eu gostei. Pra mim, uma coisa que eu tô achando fantástico nessa temporada é que o RuPaul, ela tá interagindo demais com as drags no room. E isso pra mim é, assim, um dos pontos altos do episódio, porque a RuPaul, ela é muito divertida, ela é muito engraçada. E por mais que, né, a gente fala que ela é falsa e tal, mas ela sendo falsa ou não, eu acho muito bacana a interação que ela tem com as drags. Porque ela tá ali pra zoar mesmo, sabe? Ela tá ali pra poder rir. E embora ela dê as dicas delas, ela tá ali pra se divertir. E é bom a gente lembrar que o RuPaul também é ser humano e merece diversão, gente. Merece curtir. Afinal de contas, o programa leva o nome dela. Então, o programa, de certa
plataforma é dela. Ela não vai poder se divertir, não vai poder curtir aquilo que ela criou. Então achei maravilhoso o RuPaul interagindo com as queens hoje, os convidados. Pra mim, ela devia se jogar mais vezes, assim, porque é muito, muito bacana, é muito, muito lindo de assistir. Pra mim, a grande surpresa desse episódio foi a vitória da Miss Cracker, porque, igual havia falado no começo desse podcast, pra mim ela seria a zebra da temporada, tipo a Monet também. Monet, pra mim, mereceu vencer vários desafios, só não venceu porque o look dela era sempre zoado, então isso acabou pesando pra que ela não fosse a melhor da semana e aí não ter vencido nenhum desafio. E aí, quando o RuPaul anunciou que a Miss Cracker venceu, pra mim não foi grande surpresa, porque ela estava sendo muito elogiada, né, pelos jurados. Mas o fato dos jurados estarem elogiando demais, que pra mim foi a grande surpresa. Então, quando o RuPaul anunciou, pra mim só confirmou o que eu já suspeitava. Mas, olhando de forma geral, pra mim, Miss Cracker vencer esse episódio foi uma das grandes surpresas da temporada, porque pra mim ela ia passar por toda a décima temporada com uma zebra, né? Aquela drag que sempre chegava na trave, mas a bola saía, porque tava difícil defender Miss Cracker, coitadinha. Só que dessa vez, funcionou a estratégia dela, né? Porque durante a montação e interação das drags com os influencers, as drags estavam, tipo, lá fazendo campeonato de desfile dos seus influencers, quem desfilava melhor, quem tinha mais carão. E a Miss Cracker tava no canto, super isolada, preocupada simplesmente em montar o seu influencer, deixar ele mais confortável. Então, se pagou, né, o esforço que ela fez. Mas eu torci muito pra Asia vencer, porque eu queria muito que a Asia tivesse seu terceiro win e calar a boca de todo mundo, né, que nem tava considerando ela mais na competição. Só que eu fiquei feliz com o safe dela, porque ela foi muito, muito boa. Mas o personagem da Miss Cracker acabou vencendo, que ele foi muito divertido. E eu acho engraçado, velho, ver esses youtubers héteros que se jogam, sabe? Porque, velho, drag é isso. Drag é romper com as imposições de gênero. Então não tem porquê o cara que é hétero, quando se veste drag, fica todo marrento, chato. Então pra que você participar, né, do programa nesse sentido? Então eu achei assim maravilhoso que o hétero da Miss Cracker super se jogou no desafio e ficou com outra postura no palco. Realmente parecia uma drag que faz aquilo há anos.
Sim, é igual você falou também, que teve na sexta temporada aquele cara lá que não queria mais participar, né? Ou com a Jocelyn Fox. Tipo, se você tá se comprometendo aí lá, tipo, se solta, deixa o pessoal falar o que for falar e entra na brincadeira.
É, velho. E esse cara mesmo da sexta temporada que não tava curtindo ser uma drag, ele tinha que agradecer que Drag Race naquela época ainda era da Louco TV, um canal Nanico que quase ninguém assistia. Imagina se fosse na VH1. Aí sim que ele ia ter motivo pra ter vergonha pra ninguém assistir. Mas no fim eu achei bem justo a vitória da Miss Cracker. E é antes tarde do que nunca, né? Então se ela venceu agora, mereceu. E se ela sair da temporada mais pra frente, porque de todas que estão ali, a Miss Cracker agora é tipo a mais desaplaudida, pelo menos ela vai sair com uma vitória, né? Então isso é ótimo.
É, e todas que ficaram agora, né, nesse top 5, tem uma vitória.
Pelo menos. Na verdade, no top 5 nós temos 3 drags com 2 vitórias e 2 drags com 1. Então vamos ver quem que vai cair dessa vez, né?
É, com certeza uma dessas que só tem 1 vitória.
É bem possível. Mas algo que eu lembrei agora, que eu queria pontuar, que as pessoas adoram falar que, ah, mas o histórico de fulana de tal era melhor, por isso que ela ficou. A Monet saiu porque ela não tinha nenhuma vitória e Cameron não tinha uma vitória. Gente, Drag Race já mostrou na temporada que histórico não vale de nada. Se você chegou na final, tá todo mundo no mesmo patamar. Quem fizer o melhor lip sync ganha. E isso me remete à sétima temporada, quando a Max caiu no lip sync e a Max sozinha no lip sync contra a Jaden Jarvis tinha 2 vitórias e a Jaden não tinha nenhuma. Ainda assim, a Jaden venceu o lip sync segundo o RuPaul e Max foi eliminada. Mas naquele momento da competição, o histórico da Max era superior ao da Jaden Jarvis. Então, o que eu penso com isso? Que essas desculpinhas que eu faço, né, pra poder justificar que Queen X não tá sendo protegida e sente que ela foi melhor no lip sync, pra mim é balela. RuPaul já provou que histórico da Drag Race não quer dizer nada. Então, se ela achou que o lip sync de fulana de tal foi melhor, ela deixa fulana de tal. Então, quando a gente vê que uma Eureka sendo salva no Double Chantei, ou então uma Cameron sendo salva no lip sync em que a Monet vai tão bem ou até melhor do que ela, né? E vai também depender do ponto de vista de cada um. Isso é prova de fato que a produção de Drag Race construiu um roteiro, e aí as drags que encaixam melhor nesse roteiro vão sendo mantidas salvas da competição conforme a competição desenrola. Então, eu acho que as pessoas que são muito fãs de Drag Race e adoram reality e gostam de discutir sobre, deveriam criar uma sensibilidade maior nesse sentido de perceber Drag Race além dessa superfície de entretenimento, porque eu acho que Drag Race é muito rico, e é muito rico a gente ver essa manipulação e tal, porque eu acho que a gente não tem ficar com ódio da produção. Eu fico puto com as coisas que ela faz, mas passa. Mas é pra gente poder perceber como que eles tentam nos manipular de todas as formas pra poder nos entreter, né? Porque, no fim das contas, eles querem nos entreter. Só que esse entretenimento nem sempre vai ser algo que a gente vai gostar, os rumos que tá tomando. Então, Miss Cracker venceu e tivemos Cameron e Monet no lip sync e Monet saiu. E pelo menos Monet saiu, e diferente de todas as outras queens que saíram até então, Monet não chorou, se manteve firme. E eu acho que ao ser eliminada, Monet teve uma postura similar ao da Monique, sabe? Tava cansada, percebi que ela não era valorizada ali. Então ela preferiu sair de cabeça erguida do que também, né, sair resmungando. Estilo Torjitó, né, que quando foi eliminada, deixando várias mensagens grossas e negativas pra trás. Monet saiu e ok, vida que segue.
É, fazer o quê, né? Existe vida depois de Drag Race, né?
Ah, temos várias drags que provam isso, né? Até mesmo drags que ficaram apagadas em suas temporadas, que hoje bombam por aí, que se provaram maiores do que Drag Race, de certa forma. Tipo Jasmine Master, que eles consideram a rainha dos memes. Se você depender do que foi mostrado dela na 7ª temporada, ela tinha largado drag como várias outras queens já largaram, mas não, né? Ela seguiu no que acredita e hoje tá aí, sendo uma das mais badaladas e lembradas drags que passaram pelo programa.
Não precisa você ganhar o programa pra você ser uma das drags mais bem faladas, tanto que a gente tem várias drags que saíram do programa que fazem, quiçá, até mais sucesso que as que ganharam.
Sim, sim. A Alice é um exemplo disso, né? E aí é o que cada drag consegue fazer com a plataforma que o show lhe deu. Porque tem drag também que acaba, com certeza, entrando em depressão e se afasta da arte drag. Ou então acaba tendo poucas oportunidades de emprego. E tem aquelas que correm atrás, que nem louco, e conseguem as coisas e vão demarcando seu território, galgando seu espaço. Porque a própria Bianca Del Rio, quando hoje, né, a gente vê que ela tem várias peças, todas lotadas, já tá no seu segundo filme, lançou o seu primeiro livro, o que, que eu particularmente percebo nisso? De que ela trabalhou muito, que ela correu atrás. E não é pensando também no discurso meritocrático do tipo, você faz, você consegue, você conquista. Não. É pensar no ponto de vista de que a Queen, ela não parou de trabalhar. Ela sempre trabalhou e sempre quis ir longe. Porque tem muita drag que entra em Drag Race e vira estrelinha, né? Acho que vai viver de Instagram, viver de patrocínio. Não, gente. Você tem que também fazer por onde pra mostrar que sua drag é boa, é foda e ter um público aí interessado em consumir a arte que você faz. Então eu torço muito pra que Monet, agora que saiu de Drag Race, ela brilhe muito e ganhe até mais que $100 mil, porque pra mim ela, assim como Monique, foi uma das grandes injustiçadas dessa temporada, que mereciam muito mais destaque, muito mais vitórias, mas foram sendo descartadas conforme a temporada ia acabando, porque a produção queria privilegiar o seu roteiro, a sua narrativa, em que Monet e Monique não se encaixavam.
Vamos ver se agora que ela saiu, esse vestido de esponja mesmo caminha pelo mundo inteiro, né, conforme os shows que ela for fazendo.
Imagina, gente, ela chega aqui no Brasil com esse vestido de esponja. Aí os brasileiros de questão é fazer ela trocar por Bombril a Solan. Aí, quanto ao Untucked, eu achei que também que foi um episódio bom, porque comparado, né, com os últimos, muito sono. Então o Untucked desse 10º episódio foi maravilhoso, fantástico, porque teve fofoca, teve zoeira, diversão, e pra mim isso vale muito. No primeiro momento, a gente vê a Miss Cracker revoltadíssima com a Eureka por estar mais uma vez com um look parecido com o que ela já mostrou várias vezes no show, né? Que é tipo um terninho e aquele cabelo de capacete que eu tenho pavor dele, que parece um grande pincel, mas eu chamo de foguete. E aí ela tava lá criticando que ela não gostou do look, era mais do mesmo e tal. E depois, pra mim, outro momento de destaque, assim, é quando no final do Untucked, a Eureka assume que ela tava um pouco amargurada e ressentida por Aquaria ser muito perfeccionista, tá indo muito bem na competição, e por isso que ela escalou pra Aquaria trabalhar com Kingsley, que é um homem negro e tal, e ela queria que a Aquaria passasse dificuldade mesmo. E nesse sentido, eu achei muito justo a Eureka assumir isso, porque a gente sabe como as pessoas são hipócritas, né, Rô? Tipo, eu escolhi porque eu achei que vocês tinham mais afinidade. Bosta nenhuma, você escolheu não é pra afinidade não, você escolheu porque quer que a pessoa se dá mal. E eu achei justo a Eureka assumir isso, porque é um jogo, e a estratégia dela foi essa. Quem ela considera rival se dá mal, e ela continuar se mantendo no jogo graças a essa decisão. Então, de certa forma, se pagou, porque a Aquaria foi bottom three, e se a Monet tivesse brilhado, a Monet tinha vencido, então a Aquaria com certeza teria sido bottom 2 e dublado contra Cameron. E, então a gente nem saberia qual que seria o cenário atual de Drag Race. Mas eu acho que hoje a gente teve um episódio bom, tanto o episódio comum quanto o Untucked, e agora é torcer para que os próximos mantenham esse nível de entretenimento e curiosidade nosso sempre aberto.
Ah, e lembrando, né, que semana que vem não terá episódio.
Ou seja, uma semana que eu e o Rô vamos sumir, porque a gente quer curtir um pouco a nossa vida, e nos vemos de novo em junho.
Não tá tão longe, né?
se for pensar. Se for pensar daqui uma semana, nesse mesmo dia e horário, já vai ser junho, então...
É, mas
enfim.
O bom pra mim é que aqui vai ter, né, na quinta-feira tem tipo uma... A gente costuma falar assim, uma feirinha LGBT daqui, né, que é a pré-parada gay. É lá no Vale do Anhangabaú, sempre toda quinta-feira anterior à parada, eles fazem esse evento, que vão drags a fazer apresentações, drags novas, drags antigas, e também eles acabam montando os estandes pra vender coisa também.
Comida.
Comida, também distribuem folhetos sobre tipos de doença, tipo de remédios, como combater doença. São várias coisas assim pro público LGBT e também vai assim bastante gente legal e famosa lá do nosso meio que anda lá junto com o povo. É bem legal.
Então, já fala no social, já se apresenta como Fusco, muito desse famoso deve conhecer sua página, deve assistir Drag Race graças a você e já tenta firmar aí uma parceria pra eles divulgar nosso podcast, a gente ficar famosão aí e quem sabe lá em 2019 a gente não tem o nosso próprio trio elétrico na parada de São Paulo.
É.
Custa nada sonhar.
Quem sabe, né?
E a própria Alexis Michelle vivia delusional em Drag Race, assim como a Derrick Barry. Porque a gente não pode ser também.
Vamos ser Alice um pouquinho, né?
Nem te merece. Mas então é isso, gente. Semana que vem não tem Drag Race. E como não vai ter Drag Race, nossa sugestão pra vocês é ouvirem nossos outros podcasts. Re-ouvirem. Porque nós sabemos que temos alguns ouvintes frequentes. E ficamos muito felizes com isso. Por vocês darem essa moral semanal. Então, se vocês estiverem com muita saudade de Drag Race, vocês podem entrar no site do Rod e reassistir. Ou então entram no nosso canal e ouçam nossos outros áudios, acho que vocês vão curtir bastante e tal. E tá na reta final de Drag Race, né? Então, assim que Drag Race acabar, porque agora também já tem o calendário atualizado, o último episódio de Drag Race vai ao ar em 28 de junho, então já estamos aí programados pra poder gravar nosso último podcast nessa data e depois, Drag Race, a gente torce pra que só volte em 2019. 2018 já estamos saturados de Drag Race, porque ainda vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições, ou seja, prioridades. Não dá pra gente poder acompanhar um milhão de coisas assim, não.
É, uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus.
Sim, a gente nem tem mais forninho pra poder cair, não. É, na verdade, a gente tá assim, a gente tá bem Giovanna já destruída, arrebentada.
Giovanna já cansou.
Coitada, completamente. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod e Saulete.